eleição presidencial nos Estados Unidos e seu longo processo de apuração. A vantagem do democrata Joe Biden. As ameaças de judicialização de Donald Trump. O apagão no Amapá. A denúncia contra Flávio Bolsonaro. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma com Essa. Hoje eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos e pelo processo demorado de apuração dos resultados. O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, está no caminho para obter a maioria no colégio eleitoral e se tornar o próximo presidente do país. Até a tarde de sexta-feira, ele liderava a contagem no voto popular e entre os delegados nos estados, além de ter vantagem em estados chaves para a disputa. O atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano, tem feito acusações, sem provas, de que a votação foi fraudada. Ele pretende levar a disputa para a justiça, o que pode alongar o processo todo ainda mais. Aqui no Nexo, João Paulo Charlot contou como outros republicanos se posicionam em relação às acusações e mentiras de Trump. E aqui no Durma com Essa, a gente falou sobre a marca que o presidente americano deixa na política mundial, mesmo se deixar a Casa Branca. Os links estão na descrição do podcast de hoje, junto com os outros que eu citar até o fim do programa.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years.
Tá aí o Joe Biden num discurso depois do início da apuração, falando que a democracia às vezes é bagunçada e que ela exige paciência. Bom, vale lembrar que na eleição americana, diferentemente do Brasil, o vencedor não é o candidato que soma mais votos no país todo. O sistema eleitoral é indireto. Isso quer dizer que os eleitores vão às urnas para escolher um presidente, mas quem define a disputa mesmo é um colégio eleitoral formado por delegados. Quanto mais populoso o estado, maior o seu número de delegados. E vence o candidato que somar 270 delegados ou mais em todo o território americano. E ao contrário do que acontece no Brasil, onde existe um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, e uma legislação única, nacional, para o país todo, lá os 50 estados têm um alto grau de autonomia e descentralização na hora da votação, cada um com suas regras próprias. A maioria usa cédulas de papel ou então sistemas mistos, que combinam contagem analógica e eletrônica. Essa variedade toda torna a apuração mais complexa e diferente da que a gente está acostumado a ver no Brasil, quando o resultado nacional é divulgado por um órgão oficial de forma unificada. Na prática, nos Estados Unidos, o vencedor é declarado em cada estado de maneira informal, pela imprensa, com base nas apurações parciais e em projeções matemáticas. A confirmação oficial vem mesmo só depois. E outra coisa que a gente não tem no Brasil, mas é muito comum lá, é a possibilidade de votar antecipadamente e pelo correio. Uma alternativa que mais de 100 milhões de eleitores em 2020 escolheram, por causa da pandemia do novo coronavírus. Em muitos estados, são esses votos que ainda estão sendo contabilizados. Essas cédulas trazem mais votos democratas, e justamente por isso, a equipe de Trump chegou a entrar com ações judiciais para interromper a apuração, para evitar que esses votos fossem contabilizados. Essa estratégia não tem dado muito certo e levou a muitos protestos em várias cidades do país. Mas tem outra possibilidade que começa a se desenhar também, que é a recontagem. Esse processo pode ser reivindicado por algum dos candidatos ou então acontecer de forma automática, quando a diferença entre o vencedor e o perdedor é pequena. As regras variam de estado para estado. O Marcelo Rubissek explicou aqui no Nexo como funciona esse processo da recontagem. No Brasil, um apagão de energia atinge quase todas as cidades do Amapá, incluindo a capital Macapá, desde a noite de terça-feira. O governo estadual decretou situação de emergência. Centenas de milhares de moradores ficaram sem luz por causa de um incêndio numa subestação de transmissão. As autoridades não têm previsão do retorno da energia, como contou aqui no Nexo Guilherme Henrique. Em Brasília, um ataque de hackers atingiu órgãos oficiais como o Ministério da Saúde e o Superior Tribunal de Justiça. A corte paralisou processos e julgamentos. Os criminosos teriam bloqueado os servidores dos órgãos para pedir o pagamento de um resgate em troca da liberação. Esse tipo de ataque chama ransomware, ou sequestro de dados. Tem se tornado mais comum na pandemia, no mundo todo e no Brasil, porque com a crise muitas empresas e entidades tiveram que correr para adaptar os seus sistemas ao trabalho à distância. Isso pode ter levado a vulnerabilidades na segurança digital. A Polícia Federal está investigando o caso, como mostrou aqui no Nexo a Aline Pellegrini. No Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, e mais 15 pessoas também são alvo da denúncia. Eles são acusados formalmente pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Flávio nega as acusações. O Nexo detalhou o que há na denúncia, que chega depois de 2 anos de investigação sobre o gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa.